Faltam 5 meses para as eleições municipais e a Band News Curitiba dá início hoje a uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba. Os nomes foram convidados seguindo a representatividade no Congresso Nacional e todos os pré-candidatos já confirmaram a agenda. Então, ao longo desta semana e também da próxima, estarão por aqui nos microfones da Band News Curitiba Luciano Dutti, Neyle Prevô, Goura, Eduardo Pimentel, Luizão Goulart, Maria Vitória, Andréa Caldas e Paulo Martins. E hoje a Band News Curitiba ouve Beto Richa.
Richa tem 58 anos, é natural de Londrina, foi eleito prefeito da capital pela primeira vez em 2004. Foi reeleito, mas saiu do cargo em 2010 para disputar o governo do estado. Foi eleito como governador do Paraná e permaneceu no cargo até 2018. Também foi deputado estadual e atualmente é deputado federal. Muito bom dia para o senhor, deputado. Obrigada por participar aqui dessa entrevista.
Bom dia, Juliana, David. Bom dia a toda a equipe da Band News e um bom dia especial aos amigos ouvintes que nos acompanham. Muito obrigado por esta oportunidade.
Bom, vamos então à entrevista em si. No mês de março, foi muito noticiado na imprensa que o deputado tentou articular uma saída do PSDB para ingressar no PL. A mudança não deu certo, o PSDB não liberou o deputado para fazer isso. E a minha pergunta é, o senhor acredita que terá todo o apoio do PSDB para sair candidato à Prefeitura de Curitiba?
Apoio integral, com muito entusiasmo, me estimulam para que de fato continue construindo a viabilidade de uma pré-candidatura à Prefeitura de Curitiba. O que houve no PL é que eu estava conversando com vários partidos, buscando alianças que fortaleçam um projeto de eventual candidatura. E o PL mostrou interesse. E a conversa evoluiu com alguns deputados, que eu tenho uma boa relação, terminou na sede nacional do PL, quando falei com o presidente nacional, Valdemar da Costa Neto, com o ex-presidente Bolsonaro, e ali veio o convite oficial para que eu, de fato, integrasse as fileiras do PL como candidato do PL aqui em Curitiba. Daí fui conversar com o meu partido, o PSDB, e ali houve um veto. E deram todas as explicações, até me valorizaram, dizendo da minha importância, meu histórico dentro do PSDB, meu pai, ao lado de figuras ilustres da política nacional, fundaram o PSDB. E eu não podia abrir mão do mandato de deputado, correndo o risco, né, de ter o meu mandato retirado. Então, acabei ficando no PSDB.
Mas essa tentativa de negociação com o PL é também uma sinalização ao que se considera hoje um espectro mais extremo da direita, né? Com Jair Bolsonaro, com os partidos alinhados a esse espectro político. Quando o senhor cogita esse ingresso no PL, o senhor também está fazendo um aceno a essa parte importante do eleitorado aqui do Paraná que tem bastante adeptos?
Bom, sem dúvida alguma, até porque eu sempre fui muito transparente nos meus posicionamentos, sempre tratei tudo com muita clareza, com muita honestidade. Eu sempre pertenci ao centro democrático, centro-direita, né, ao longo de toda a minha trajetória política, as eleições que eu participei, e todos se recordam. Todas as eleições que eu participei, eu disputei contra a esquerda. É, todas as eleições majoritárias, 2 eleições vitoriosas à Prefeitura de Curitiba, 2 ao governo do Paraná, os meus adversários eram do PT. Então não tem nenhuma surpresa, nenhuma novidade. Evidente, quando você busca aliança com outros partidos, você não vai buscar alguém que pense exatamente como você. É, você não consegue construir uma aliança. Até mesmo, às vezes, dentro do próprio partido, há diferenças no que se refere à ideologia, imagine com partidos que não são os mesmos. E essa aliança visava exatamente fortalecer a nossa pré-candidatura.
O deputado já foi alvo de grandes operações, como a Operação Piloto, Integração, Quadro Negro, entre outras. Nesse momento, o senhor tem alguma pendência com a justiça?
Não, nenhuma. Nada de especial. Algumas pendências, ações pequenas que todo mundo que foi do executivo acaba tendo que responder por uma coisa ou outra, mas nada assim que traga alguma preocupação. Eu me mantive durante o período mais difícil que eu passei na minha vida, resiliente, mantive a minha fé em Deus e segui confiando na justiça. E a justiça foi feita. A justiça brasileira reconheceu de maneira muito clara a minha inocência de forma completa. Então eu estou tranquilo, estou absolvido, vou trabalhar com muita intensidade, com muita disposição e agora mais leve.
Essas investigações, deputado, elas partiram de um braço ali da Operação Lava Jato aqui em Curitiba, que acabou por condenar grande parte de políticos aqui do Paraná e também no espectro nacional. A gente teve a condenação de quadros do PT, tivemos essas investigações contra o senhor, decorrentes desses braços da Operação Lava Jato, que aí se revelou mais tarde no Supremo Tribunal Federal, que estavam contaminadas ali por falhas procedimentais de investigação e que acabaram beneficiando o senhor também. Como que o senhor avalia o trabalho que foi feito na Operação Lava Jato e como que o senhor avalia estar na mesma investigação em que estava Lula, por exemplo, em que estava quadros da esquerda, da direita, grandes empreiteiras, e que o senhor acaba agora com essas ações anuladas?
Bom, eu sempre disse em todas as entrevistas, eu até desafiava, não existe meia prova dessas levianas e falsas acusações que faziam contra mim. Nenhuma. E sempre disse, um dia isso aí tudo vai cair. Passei por um momento de muito sofrimento, de muita dor, mas segui confiando na justiça. Mantive a minha fé em Deus, que tudo isso seria resolvido. Ora, queriam carimbar na minha testa a corrupção, só que não cola. Governo corrupto não faz as gestões que eu fiz. Governo corrupto não deixa no caixa, quando eu saí do governo do Paraná, 7 bilhões de reais em caixa. Vocês devem ter visto pela imprensa que a previsão é de déficit esse ano no Estado, de 3 bilhões e meio. Né? Gestão corrupta não faz o que eu fiz no governo de Curitiba. Eu fui eleito em todas as pesquisas nacionais o melhor prefeito do Brasil. Eu transformei Curitiba num canteiro de obras. Foram 40 mil pessoas atendidas na área de habitação e moradia, com titulação de imóveis e moradia própria. Hoje não chega a um quarto do que eu fiz. Na minha época, o efetivo da Guarda Municipal eram 1.700, e eu peguei com 1.000. Elevei para 1.700, hoje são 1.400. Dos 5 restaurantes populares, 4 foram idealizados e feitos no meu período de prefeito. No meu período de prefeito, segundo o IPEA, que é um órgão federal respeitadíssimo e conceituado, foi a maior redução de pobreza e miséria do Brasil. A gestão que nós fizemos aqui na capital, inclusive, não tinha essa quantidade de pessoas em situação de rua. Está cheio de famílias morando hoje na rua, em Curitiba. Foram 10 mil vagas em creche, gente. Não tem. O segundo prefeito que mais fez vagas em creche foi o Requião, que fez 5 mil. Tudo isso com levantamento feito pela nossa secretária de Educação na época. Hoje não deve ter 4, 5 mil vagas em creche criadas na atual gestão. Todos os investimentos em asfalto, clubes da gente, armazéns da família, todas as áreas. E a tarifa na minha época era mais baixa. Hoje é um absurdo, a tarifa de R$ 6,00. É um sacrifício para o trabalhador, para a dona de casa, enfim, os usuários do transporte coletivo. Na minha época era muito mais barata. E eu levantei agora, coloquei em destaque, a Domingueira. Logo que eu me apresentei como pré-candidato à Prefeitura de Curitiba, que era um grande programa que eu criei na minha época de prefeito. Ou seja, tarifa de R$ 1 aos domingos, garantindo o direito ao lazer das famílias curitibanas. Famílias que podem sair de casa, visitar parentes e amigos em bairros mais distantes, igrejas lotadas. Em 2017, o prefeito assinou um decreto acabando com a Domingueira. E a população tem uma boa lembrança, tem saudades desse programa, que levou o prefeito a dizer que ia baixar a passagem de novo. Aí a Procuradoria-Geral do município disse que não pode, porque é uma medida eleitoreira, porque se trata de uma medida no ano da eleição, onde ele próprio assinou um decreto acabando com a Domingueira. E todos os demais postulantes à Prefeitura de Curitiba, os pré-candidatos, falaram também que querem reativar a Domingueira. Eu fico feliz, porque todos reconhecem que é mais um programa de muito sucesso e muito bem avaliado pelos curitibanos que nós implementamos no momento de prefeito. E eu me sinto à vontade, me sinto preparado o suficiente para dar conta do recado, para dar as respostas que os curitibanos esperam para tantos desafios que Curitiba apresenta no dia a dia. Então, essa é a boa lembrança do que eu fiz e continuo fazendo na vida pública, hoje como deputado federal, sempre com absoluta retidão, sempre com zelo na aplicação correta dos recursos públicos. Se não fosse assim, não conseguiria fazer tantas obras e tantos avanços nos mandatos que eu fiz. Para concluir, eu dei uma entrevista um mês e meio atrás e o repórter me falou: Beto, a sua competência como gestor, todos reconhecem. Isso é inquestionável. O que gerou, é o que você me aborda agora, David, um ponto de interrogação é o aspecto moral, pelas acusações que você sofreu. Pois esse ponto de interrogação agora está apagado. Todos sabem que eu administrei com moral, com ética, com retidão na aplicação dos recursos.
Estamos conversando com o pré-candidato à Prefeitura de Curitiba, Beto Richa, do PSDB. Deputado, aproveitando o gancho desse assunto sobre o transporte público da cidade, a gente tem uma pergunta da equipe de jornalistas do Paraná Portal, que é a seguinte: Curitiba recebeu 380 milhões de reais do governo federal para a compra de 54 ônibus elétricos. No ano que vem, vence a concessão do transporte público aqui da capital. Gostaria de saber qual a sua proposta para o transporte coletivo da cidade de Curitiba se tornar mais sustentável e também com menor custo, né, a redução da tarifa técnica.
Bom, por falar em sustentável, eu vou pegar de trás para frente. Eu, quando saí da prefeitura em 2010, eu recebi um reconhecimento, uma premiação lá em Washington, capital dos Estados Unidos, de transporte público mais sustentável do mundo. Fui com muito orgulho receber em nome dos curitibanos este reconhecimento lá na capital norte-americana. E quando eu assumi a prefeitura, só para lembrar a todos, que eu já tinha baixado a passagem como vice-prefeito de ônibus. É uma questão que sempre me preocupou muito, porque preocupa os curitibanos. Eu montei uma comissão de estudo tarifário para avaliar a tarifa em Curitiba. Alguns me recriminaram, alguns jornalistas dizendo que era impossível manter congelada uma passagem de ônibus, e a comissão era composta por sindicato de motoristas e cobradores, usuários, donas de casa, representantes da Universidade Federal do Paraná, da nossa URBS, da Câmara de Vereadores, enfim, Ministério Público. E depois de 4 meses de estudo tarifário, eu anunciei que não apenas deixava de ser congelada a tarifa, mas muitos esperavam que fosse aumentar. Nós baixamos a tarifa de R$ 1,90 para R$ 1,80, sem perder de vista a qualidade necessária do sistema de transporte de Curitiba, que é referência mundial. Fizemos todas as renovações de frotas de ônibus. Hoje nós estamos vendo seguidamente, quase que diariamente, ônibus quebrados, parados. Fizemos as trocas sistemáticas de motores eletrônicos Euro 2, Euro 3 e assim por diante, os que estão à disposição no mundo, mais econômicos e menos poluentes os motores. Então isso tudo eu entendo, vou me cercar de grandes especialistas para que de novo possamos baixar a tarifa de ônibus, voltar a tarifa aos domingos, domingueira. Estamos estudando e vamos implantar a tarifa zero aos domingos, para voltar a dar esse grande benefício às famílias de Curitiba que precisam ter estimulado o seu lazer, práticas esportivas e o seu deslocamento, a sua mobilidade dentro da nossa capital. E, obviamente, na licitação que for organizada, novamente com a maior transparência possível, para garantir os avanços, a qualidade, a inovação, tecnologia dos ônibus e uma tarifa mais acessível.
Ainda nesse assunto, deputado, o senhor era governador do estado em 2015 e o Gustavo Fruit era prefeito aqui da capital paranaense. Naquela época, a integração do transporte público aqui de Curitiba, havia um convênio entre a URBS com a agora Comec, que é agora a MEP, que acabou rescindido, ou seja, governo do estado e prefeitura não entraram naquela época num acordo pela integração do transporte público, ou seja, para que o passageiro que pegasse um ônibus em Colombo chegasse até a SIC ou até a Araucária pagando a mesma passagem, algo que era viável naquela época e que hoje não é mais viável, por conta de um desencontro político, por conta de questões orçamentárias entre o senhor como governador do estado e o Gustavo Fruit, que era prefeito da capital naquela época. O que aconteceu naquela época que o senhor faria de diferente hoje E o senhor pensa, caso assuma a prefeitura no próximo ano, o que o senhor pensa para reativar essa integração? Se é um projeto do senhor reativar essa integração que antes beneficiava muita gente na região metropolitana e agora não beneficia mais?
Olha, David, a gente precisa avançar na integração metropolitana, não apenas no transporte público, mas em todos os aspectos da administração. Precisamos fazer integração na mobilidade, integração para que as pessoas possam ir e vir para os municípios que integram a região metropolitana. Temos cidades aqui que são cidades dormitórios de Curitiba. Então nós precisamos toda essa viabilidade. E eu fiz como governador. Está aí a João Leopoldo Jacomel ligando Curitiba a Pinhais Piraquara, aqui em Campo Magro a rodovia do Cerne que nós duplicamos, a rodovia da Uva lá em Colombo, enfim. Todos os municípios aqui foram beneficiados. Esse é um exemplo. E na época do Gustavo, confesso, tivemos dificuldade em relacionamento. E o que ele mais cobrava era o subsídio. Lembrando bem, o subsídio que eu inovei, eu implantei como governador. Pedido do Luciano Dutti. Eu dizia à época, cada prefeito tem a sua prioridade. Ah, eu preciso de uma escola, Beto. Eu preciso de duplicação de uma rodovia. Eu preciso de recursos para asfalto. E unidade de saúde, um hospital. E o Luciano pediu o subsídio. Foi dado. Aí depois entrou o Gustavo, tinha uma série de problemas, não tinha certidão negativa do Tribunal de Contas, pela falta de regularidade das contas da Prefeitura, surgiu algumas dificuldades, mas nós acabamos implantando sim o subsídio, mais uma amostra do compromisso que eu tenho com o transporte público, na prática. Então aí os números que são inquestionáveis e nós garantimos subsídio para Curitiba. Aí o que acontece? Efeito cascata. Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, acabamos estendendo. E era um dinheirão, viu? O subsídio para as 10 maiores cidades do Paraná. E depois, no final do governo, acabou virando 20 maiores cidades do Paraná, subsídio do governo do estado, do meu governo, para aliviar a conta do transporte público, ou seja, para garantir uma tarifa de ônibus mais acessível, mais barata para os trabalhadores, enfim, os usuários do transporte público. Foi isso que houve e nós vamos buscar de novo. Hoje tem uma série de dificuldades, Araucária teve um problema com Curitiba, com a Comec, e nós vamos buscar de volta uma integração de todo esse sistema para beneficiar a população. Tudo que se fizer de forma conjunta, nós vamos conseguir melhores e maiores avanços na área do transporte e uma tarifa, com certeza, mais acessível.
Nós conversamos com o pré-candidato a prefeito de Curitiba e deputado estadual, deputado federal pelo Paraná, Beto Richa, do PSDB. Beto, obrigado por sua entrevista, por seu tempo, sua disposição em falar com os ouvintes da Band News FM.
Eu que agradeço essa gentil oportunidade da Band News e, ao mesmo tempo, cumprimento esta rádio pela iniciativa democrática de ouvir todos os pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba. Forte abraço, Deus abençoe a todos.
Obrigada, deputado. E a série de entrevistas segue até quinta-feira da semana que vem. Amanhã o entrevistado será Luciano Dutti, do PSB. Na quarta-feira é a vez de Neyle Prevô, do União Brasil. Na quinta, quem será ouvido é Goura, do PDT. Fechando a semana, tem entrevista com Eduardo Pimentel, do PSD. Na semana que vem, os entrevistados, na ordem, serão Luizão Goulart, do Solidariedade, Maria Vitória, do PP, Andréa Caldas, do PSOL e Paulo Martins, do PL.